A prefeitura divulgou uma nota que diz o seguinte, que na tarde desta sexta foi firmado um acordo com a empresa concessionária do transporte coletivo urbano, mediado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para pagamento emergencial por conta do prejuízo do atual contrato, calculado por nossos técnicos no valor incontroverso de R$4 milhões. Para entender um pouco mais o que foi tratado nessa reunião, já está conosco na linha o secretário de Trânsito, Transporte e Mobilidade de Caxias do Sul, Alfonso Willenbring Júnior, a quem eu quero agradecer, secretário, pela disposição de sempre aqui com a tua Rádio São Francisco. Começando por esse valor aqui que a nota indica de pagamento, nas palavras da prefeitura, no valor incontroverso de R$4 milhões, a que se refere esse montante, secretário?
Pois então, isso aí, tecnicamente falando, se refere à redução prevista sobre o total previsto de passagens dia, isso lá no edital de licitação ainda, que nós prevíamos, quando do lançamento do edital, um montante aí de aproximadamente 120 mil passagens dia, não dá para dizer 120 mil pessoas, porque tem idas e voltas, né? E muitas delas é a mesma pessoa. E isso nunca até então chegou a ter um efeito. Nós agora, próximo aí do final de outubro, início de novembro, que conseguimos chegar aí no sistema como um todo a 100 mil passagens por dia. O que isso significa? Significa que, para o início dos serviços, no atual contrato, a concessionária teve que aportar um recurso mínimo exigido pelo contrato, pelo próprio edital, e em contrapartida, realizaria o transporte de tantas pessoas por dia, o fato que não ocorreu. Isso já vem, não é de agora, já tem um rescaldo desde todo o ano passado, a partir de março do ano passado, quando os efeitos da pandemia trouxeram aí uma quebra violenta no número de passageiros e no trabalho como um todo do sistema de transporte. Foi se gerando prejuízos, normal, não só ao sistema de transporte, mas como também a toda a esfera industrial e administrativa do país inteiro. Agora, a concessionária solicitou um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que é permitido, e foram feitos os cálculos, então, a partir de março para cá, o que de fato isso representou e com relação ao investimento da concessionária e retorno através de passagem. E chegou-se a esse valor, que até na realidade seria um pouco mais, mas é a disponibilidade, a possibilidade do município no momento era essa.
E até para a gente entender de onde que seria retirado esse valor do município e como isso também pode impactar as contas públicas.
Pois então, isso é uma gestão da Secretaria de Gestão e Finanças, a qual eu não tenho total participação, mas é uma situação que tem que sim ser muito bem averiguada agora, por quê? Porque o atual sistema de transporte, ele tende a ter esse problema no próximo ano, vamos assim dizer. Por quê? Porque hoje o sistema de transporte, ele é pago única e exclusivamente pelas pessoas que pagam a passagem. Era muito simples o que até então foi feito, e isso ao longo dos últimos anos, diversos anos, isso não é culpa de um ou outro, não é essa a questão, mas isso sim é o que sempre foi praticado aqui no município. Quando se tem uma situação como tivemos esse ano, onde os combustíveis até então já tiveram um acumulado de aumento superior a 70%, e isso impacta diretamente no custo de transporte. Temos uma redução da passagem, e como a passagem é a única forma de pagamento do sistema, ou seja, temos menos pessoas pagando por uma conta maior, a tendência é a passagem ser maior. É a matemática, o uso da matemática pura. Vamos fazer um cálculo, por exemplo, a passagem iria lá para R$ 5,20. E aí aplica-se isso, pronto. Não há necessidade do subsídio. Mas daí, novamente teremos o cidadão, aquele que já com dificuldade, diariamente paga a sua passagem, certo? E essa agora é a nossa visão de futuro. Temos isso, a gente sabe que teremos uma revisão tarifária no início de 2022. E a missão que o prefeito nos deu é, com esse aporte nesse momento, tá? E a possibilidade de futuro subsídio, isso que a gente fez hoje é um aporte emergencial, não é subsídio. Mas pensando em futuro, a gente está sim admitindo a possibilidade de um subsídio da administração para barateamento da passagem. Ou seja, ou no mínimo para manter a passagem como está. Porque enfrentamos um ano e meio, quase que 2 anos extremamente difíceis, o custo de tudo subiu demais e para nós conseguirmos manter o custo do transporte no patamar atual, isso vai gerar sim uma certa dificuldade, mas já estamos a partir da próxima segunda-feira criando aí uma comissão multidisciplinar que junto com o próprio Conselho Municipal de Mobilidade vamos buscar formas aí de no mínimo manter a tarifa nos padrões que elas estão agora, sem simplesmente transferir o custo para a tarifa das pessoas que pagam.
Secretário, antes de seguir ali para o trecho final da nota, nas palavras da Prefeitura, o pagamento de um valor incontroverso. E aí eu questiono essa reunião agora à tarde. Posso supor que não foi um comum acordo o pagamento desses 4 milhões?
Foi, ele foi obrigado. Obrigado não. Essa discussão nós já viemos tendo junto ao SEJUSC do Tribunal de Justiça há aproximadamente 30 dias, com reuniões mediadas pelo próprio Tribunal de Justiça. Não foi um comum acordo porque a concessionária entendia que o valor necessário seria até maior do que esse. E nós calculamos que, no mínimo, a divergência que houve entre arrecadação e despesas foi essa. Então, é por isso que a gente chamou de incontroverso. Pode ser que a discussão em cima da solicitação da concessionária, ela permanece. A discussão, não, a análise técnica e jurídica em cima da solicitação já realizada permanece. Mas este valor hoje transferido, acordado para transferência, ele é incontroverso. A gente sabe que não será menor do que isso.
E até para a gente entender, né, desde quando vocês e a Visat também estavam falando a respeito disso, desses impactos, vocês estavam conversando há bastante tempo sobre isso?
Desde o ano passado. Eu lhe digo assim com bastante tranquilidade. Nós tivemos um baque no ano passado, ainda lá no mês de março, a partir do mês de março, para falar em mês cheio, mês de abril do ano passado, nós tivemos aí uma queda no transporte de quase 80%. E aí, então, muitas ações foram feitas. Desde setembro do ano passado, a concessionária já requisitava, já solicitava um apoio financeiro devido às dificuldades. E nós até então, até hoje, não tínhamos feito qualquer apoio financeiro, qualquer destinação de recursos, mesmo que a título emergencial. Até então, o que nós fizemos, e foram feitos ao longo de todo o ano, aí agradeço muito o apoio da União das Associações de Bairro, que com diversos presidentes de bairro nos auxiliaram, foram muitas e muitas reuniões, onde buscamos juntos a redução dos custos do transporte, ou seja, com a redução do número de pessoas, onde nós tínhamos um veículo atendendo 2 bairros, por exemplo, 2 veículos atendendo a 2 bairros, passamos a usar 1 veículo com tranquilidade, sem excesso de lotação, que isso verificamos o tempo inteiro. Houveram alguns excessos pontuais, sim, mas foi assunto até meados desse ano a questão da limitação, né? E nós cuidamos muito disso. Então foram feitos ajustes no sistema o tempo inteiro com a finalidade da redução dos custos, que estavam aumentando. E até agora, no mês de novembro de 2021, conseguimos segurar o transporte numa certa normalidade sem a necessidade de qualquer aporte de recurso financeiro. Porém, chegamos a um limite. Este ano de 2021, ele tem se apresentado muito diferente do que tivemos na última década. Os reajustes de combustíveis, de insumos, como de peças mecânicas, de pneus, todo insumo, enfim, que compõe o transporte de passageiros, subiu demais. Só o combustível, eu falei no ano, reajuste superior a 70%, e isso não é só o diesel do ônibus, isso é a própria gasolina do automóvel que todo mundo usa. Então, não houve como segurar. E agora nós temos que, de uma forma ou outra, buscar meios de, como falei no início, no mínimo tentar reter o valor dessa tarifa que como ela está hoje.
No resumo de toda essa situação bastante controversa, que gera bastante polêmica aqui na cidade, faltou talvez ponderar todas essas variáveis para a construção desse novo edital, secretário? Uma vez que a gente está terminando este ano e temos tanta repercussão tão complicada que tem afetado o usuário do transporte coletivo aqui da cidade?
Pois então, eu faço questão de resgatar o que vivemos no ano passado. Nós chegamos ao final do contrato anterior, e tivemos que construir um edital de licitação com um tempo mínimo, né? Eis que nós tínhamos a imposição legal de ter um novo contrato, certo? Felizmente ainda conseguimos, à época, uma prorrogação daquele contrato anterior para termos um tempo um pouco mais dilatado na construção de um edital como este, um transporte coletivo numa cidade com mais de 500 mil de habitantes, certo? E foi o que foi possível ser realizado, sim. Infelizmente, já no primeiro ano, já no último ano do anterior e no primeiro ano do atual contrato, nós estamos vivendo uma situação completamente diferenciada de tudo que já foi vivido antes. Então, assim, as adversidades que se apresentam no presente contrato é muito difícil da gente dizer se deveria ser ponderado mais ou menos. Quando tratávamos de todos os assuntos do nosso cotidiano, lá em meados do ano passado, quase que todos nós, os ouvintes todos que estão nos ouvindo, acreditavam que a pandemia teria ali duração até setembro, outubro. Alguns falavam no final do ano, quem sabe no verão a gente se livra das máscaras. Eu estou falando do ano passado ainda, né? E eis que a pior das crises relacionadas à pandemia nos apareceu em março, abril deste ano. E perdura até hoje, né? Perdura os efeitos da pandemia até hoje. Então, isso é uma situação completamente diferenciada, que foi muito além do que todos pensavam. Poderia, sim, ter sido pensado de forma diferente? Poderia. Tudo poderia ter sido pensado de forma diferente, qualquer situação do nosso cotidiano. Mas o que não sabíamos, não imaginávamos, é que isso iria perdurar tanto tempo. Temos tempo de corrigir. A realidade hoje, pós-pandêmica, vamos assim falar, se é que já se pode falar dessa forma, ela vai ser diferente do que era anteriormente. Um evento desta grandiosidade que foi a pandemia, ela muda costumes sociais em qualquer lugar. E aqui na cidade de Caxias do Sul não será diferente. E felizmente a gente tem sim uma liberdade dessas, de ter um contrato, mesmo que ainda recentemente assinado, ele não é um contrato estanque, ele pode ser alterado, ele pode ser revisado a qualquer momento conforme a necessidade. Isso foi previsto já, imaginando-se futuros crescimentos da área urbana, futuras necessidades, ou até o inverso, futura desnecessidade de transporte em algum local. Então, a gente vai certamente ter que, diante dessa situação que vivemos, para evitar que isso que ocorreu agora volte a ocorrer, vamos trabalhar desde já para melhorar a qualidade do serviço e a forma como ele está sendo prestado. Nós temos que mudar a metodologia em alguns sistemas, e vamos buscar por isso.